Debate das 10. Muito bem, estamos no ar com o nosso debate. Quando é doença, quando é maldade, quer dizer, quando é que é um caso patológico, quando é que é um caso que precisa de tratamento e quando é um caso que é da personalidade mesmo, do livre-arbítrio de fazer o mal. Eu estou falando do tema que está repercutindo na região, que foi o caso de um jovem que matou a mãe com um golpe de faca e atirou fogo no corpo da mãe. Isso aconteceu em São José do Egito e, obviamente, teve grande repercussão. Foi no sítio Torrões, o José Ailton Nunes. Eu já estou com o Marcelo na ponta da linha, né? O Marcelo Patriota é blogueiro, está comigo para a gente começar entendendo esse caso, né, do José Ailton Nunes de Oliveira, de 28 anos, que matou a própria mãe, Francisca Nunes de Oliveira, de 49, que era agricultora. Segundo nota do 23º Batalhão, Ailton desferiu um golpe de faca peixeira contra a mãe e atirou fogo no corpo da vítima. Moradores, ao avistarem a fumaça, correram para o lugar e apagaram as chamas. O corpo já estava parcialmente carbonizado. Obviamente, Marcelo, não se fala em outra coisa. Eu estou recebendo aqui, que está nos acompanhando já, a psicóloga Deise Liberal. Ela é psicóloga da Secretaria Municipal de Educação de Afogados e também RH das fábricas de imóveis aqui no município, também atende em consultório particular. Marcelo, o que é que se pode falar desse caso? O que eu li até agora é que disse que o cara era esquizofrênico, é? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia, amigos ouvintes da PAGEU, de Afogados em Gazeira. Nil, o que se comenta aqui em Tuparetama, eu estou agora em Tuparetama, o que se comenta é que ele já tinha um histórico de esquizofrenia. Também tem um histórico na família que tem parentes com problemas mentais. Duas irmãs têm problemas mentais. Dona Mariazinha, a mãe dele, tratava com ele com muito carinho. Já tinha ido várias vezes ao Recife, com tratamento psiquiátrico em Recife. Participava aqui no CAPS de São José do Egito, apesar do Alto do Jorge, que é a comunidade onde ele morava, Nil, fica a menos de 500 metros de Tuparetama. Fica bem pertinho de Tuparetama. A comunidade é toda ligada a Tuparetama, mas territorialmente pertence a São José do Egito. Por isso é que ele vinha para o CAPS de São José do Egito. Inclusive, essa semana passada, estava na Casa de Apoio de São José do Egito, lá em Recife, fazendo esse tratamento. O psiquiatra fazia esse tratamento já há bastante tempo, mas ele era uma pessoa arredia, ele não conversava com ninguém em Tuparetama, mas não era violento, não tinha histórico de violência, não tinha histórico de brigas, não tinha histórico de nada de violência. Inclusive, as pessoas de Tuparetama disseram que ele também não era envolvido com drogas, Nil Júnior. Não tinha envolvimento com drogas.
Pois é. O caso foi no sábado, né, Marcelo?
Foi no sábado, por volta das 8, 9 da manhã. Esse Alto do Jorge, a casa, fica, é uma comunidade, são casas dispersas, separadas umas das outras, e a morte foi dentro de casa e ele arrastou o corpo da mãe para um curral perto de casa, aproximadamente uns 200 metros. Foi de faca peixeira, uma faca peixeira de 8 polegadas. A mãe já tinha relatado que ele tinha dificuldade de tomar o remédio. Ela sempre dava o remédio a ele, ele não gostava de tomar, muitas vezes precisava da polícia para ir dar o remédio a ele, e é bem provável que tenha sido essa hora dessa medicação que ele não quis tomar, perdeu o controle, e a esquizofrenia tem vários pontos, né? E a gente sabe que 1% da população mundial sofre de esquizofrenia, então a gente tem que ver até que ponto estava esse problema. Os psiquiatras de hoje, muitos têm a corrente de tratar o esquizofrênico em casa, junto da família, não levar para um manicômio. Aí tem esses detalhes que a gente ainda não sabe, ainda vai ter que ser apurado para ver até que ponto quem errou, até que ponto quem tem responsabilidade.
Ô Marcelo, e falando a respeito da mãe, a mãe já foi sepultada e ele está preso em São José do Egito mesmo?
Nil, a questão é o seguinte, que começa aqui em Tuparetama. A mãe cuidava dele muito bem, a mãe era muito dedicada, Ele dormia muitas vezes nas calçadas durante a tarde. Conversei com alguns vereadores, com o pessoal de blog lá de Tuparetama, e é o mesmo relato. Ele sempre, durante o dia, andava de bicicleta pela cidade, com fone de ouvido grande, escutando música, mas não falava com ninguém, não conversava com ninguém, sempre parava em determinados locais em Tuparetama, debaixo de uma árvore, se deitava, dormia, talvez até por conta dos remédios. No final da tarde, no início da noite, sua mãe ia procurá-lo, levava para casa, e assim era o cotidiano desse rapaz, de Ailton, aqui em Tuparetama. E a questão de drogas, repetindo mais uma vez, que foi, saiu em alguns blogs, saiu em algumas redes sociais, que era a questão de drogas. Não, ele não tinha envolvimento com drogas, não teve nenhum envolvimento com drogas desde a sua adolescência, foi apurado lá em Tuparetama, amigo.
Marcelo, para eu fechar contigo nesse bloco, o que eu estou perguntando é o seguinte: a mãe já ele está preso em São José do Egito, e a mãe já foi sepultada, né?
A mãe está no IML ainda
no IML.
E parece, meu, que vai ser hoje o enterro, me parece que é hoje.
Uhum.
Eu cheguei em Tuparetama agora.
Certo.
Mas eu vou justamente saber desses detalhes. O Alto do Jorge fica bem pertinho ali do centro de Tuparetama, e eu vou saber e depois eu passo para você essa informação.
Ok, Marcelo, muito, muito obrigado. Bom, o ouvinte pode começar a opinar. O que, que você pensa de um caso como esse, que é tão complicado, né? Então está liberado o telefone a partir de agora. Eu estou recebendo aqui a psicóloga Deise Liberal, que estuda, conhece também, acompanha também situações como essa. Não é? É um caso que, quando bate na opinião pública, costuma gerar muita revolta, né? E muita indignação, doutora Deise. E a gente, nós somos leigos, a gente não entende bem o que é a esquizofrenia, se é tão grave, por que ele não continuou nesse ponto, né, de apoio que a gente chamava antigamente dos manicômios, o que é, se pode chegar realmente a esse estágio, a esquizofrenia tem estágio, enfim. Vamos por partes, né? Primeiro, definir o que seria a esquizofrenia. E é fato que ela atinge tanta gente, quer dizer, 1% da população é muita gente, né? Bom dia.
Bom dia, Neil Júnior. Bom dia, telespectadores. A esquizofrenia, ela gera, na verdade, né, tantos discordâncias também pelo não conhecimento.
Uhum.
Como você falou, foram muitas perguntas.
Uhum.
A esquizofrenia, ela é um transtorno mental crônico. Ou seja, crônico...
Não, ele vai para a vida toda.
Exato. Tem... Existem algumas correntes médicas, científicas, que há cura ou não há cura, mas não há nada determinado. Nenhuma medicação, nenhum tipo de tratamento que reforce essa cura. O que existe, sim, na esquizofrenia é o tratamento, né, que deve ser um tratamento médico com antipsicóticos, remédios específicos para a esquizofrenia, né, que devem ser passados pelo médico psiquiatra, e acompanhamento. Né, esse acompanhamento é feito por psicólogos, psicoterapeutas, terapias ocupacionais. Então, é um tratamento, né, que deve ser a vida toda.
É como ter diabetes, como ter hipertensão. Você não deixa de ter diabetes. Você cuida e trata e acompanha.
Exato. Só que essas doenças como diabetes e hipertensão são as biológicas, no corpo físico.
É.
A esquizofrenia atinge o nosso bem mais precioso, que é o mental.
Uhum.
Então, o que é esquizofrenia? É uma dissociação do pensamento. Ou seja, ele não distingue o portador de esquizofrenia, principalmente nos surtos, o que é o real do imaginário. Ele está tendo na mente dele experiências que ele considera real, mas não são reais no nosso mundo real. Mas para ele são, porque a esquizofrenia é caracterizada por essa dissociação no pensamento. Esquizofrenia, se você for ver na palavra, é mundo partido. Há uma cisão na mente. E aí vem os delírios geralmente de perseguição, tem alguém querendo pegá-lo, tem alguém querendo perseguir, tem alguém querendo prejudicá-lo. Delírios religiosos, vários. Eu sou Deus, eu sou a reencarnação de Jesus, né? Eu sou, então, delírios sexuais também. Então, tem toda uma construção do pensamento, que não tem lógica no mundo real.
Esse religioso, ele vale para o camarada achar que é Deus, mas também vai achar que é
exato,
o outro lado, né?
Também. Qualquer fato que venha com essa parte religiosa.
Uhum.
Então, tem vários tipos de delírios. E alucinações, que é uma percepção, né, alterada da realidade. Ele vê um lençol se mexendo, acha que é uma pessoa. Ele vê uma árvore, acha que é alguma coisa. Tem as auditivas, ele está escutando, né, também, vozes. e as visuais, que são as mais comuns.
Esse histórico que a senhora ouviu aí do Marcelo, do nosso repórter lá em São José do Egito, claro que é muito complicado para um profissional falar de um caso específico, mas os indícios são mesmo de um caso de esquizofrenia, de um distúrbio sério, né?
Pelo que o repórter, né, isso, uhum, falou, sim. É, existe o histórico na família. Ele não comentou que tinha já...
E interessante isso, esquizofrenia tem fator genético.
Tem. Pelo menos é bem pesquisado nesse sentido. Quando se atende um paciente com esquizofrenia, a gente faz, né, essa anamnese, e sempre, geralmente, tem na família casos bem, bem próximos de tias, de avós, com esquizofrenia. Então, tem o fator genético, o fator ambiental, né, a questão do ambiente que foi criado, e os próprios fatores pessoais.
Agora, isso se manifesta muito cedo? Você pode perceber na infância que alguém tem, digamos, potencial para desenvolvimento da esquizofrenia? Ela já nasce com isso, ela desenvolve do ponto de vista do surgimento na idade. Como é que se identifica, a partir de que idade já se pode identificar um quadro como esse de esquizofrenia?
Olha, geralmente é difícil os médicos diagnosticarem a esquizofrenia infantil, até porque ela vem com vários fatores que podem ser parecidos com o desenvolvimento. Uhum. Então, geralmente, ela se estabelece mais na parte jovem, que é a esquizofrenia hebefrênica, né? Geralmente, antes dos 23 anos de idade, provavelmente, se ele é portador da esquizofrenia, se dá o primeiro surto. Mas na criança já há alguns indícios, né? Uma ansiedade, às vezes, muito alta, um isolamento, alguns pensamentos, né, que fogem um pouco da realidade. Então, alguns comportamentos infantis já podem dar algum indício, mas é muito difícil dar o diagnóstico, porque confundem-se com os fatores de desenvolvimento infantil.
Uma coisa que chamou a atenção é que, há poucos dias, pelo relato, nesse caso específico, a mãe estava com ele na casa de apoio de uma prefeitura para que ele fizesse acompanhamento em um desses centros no Recife. Eu tive há poucos dias aqui uma mãe desesperada porque não conseguia dar a medicação para o filho, era uma situação parecida e deu entrada no hospital, muito trabalho para que a pessoa fosse conduzida para o hospital e de lá ser levada para Recife. A pergunta é, por que que casos mais extremos estão cada vez sendo menos atendidos nesses manicômios? A gente ouviu falar muito da Tamarineira, Serra Talhada tinha um centro especializado, né? Mas a gente escuta falar menos em internação. Não, ficou internado lá e está internado em tal local. Por que que um caso como esse, mais extremo, por que que a rede pública não mantém esses casos sob acompanhamento?
No caso dele, pelo que o repórter falou, não há caso anterior de surto, sendo esse o primeiro surto dele, pelo menos de acordo com o repórter. Então, não sei se ele era tratado como um caso extremo, porque ele não tinha relatos de agressividades mais fortes. Então, no caso dele, não sei se era tratado como extremo. Mas existe um movimento que é anti-internação, que é o movimento da saúde no Brasil, que é para que haja esse tratamento com a família, que não entrava no tratamento, deixava-se simplesmente o paciente, né, no hospital psiquiátrico e ia visitá-lo uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses. Então, não havia, né, um funcionamento mesmo do tratamento. Então, quer-se incluir essa família para que ela faça parte desse tratamento, porque a medicação, o apoio familiar principalmente. Então, está se instaurando, pelo menos, né, nos interiores aqui já chegou, os CAPS, que justamente são esse centro de apoios, né, que tem de álcool e drogas, o infantil e o mental, que destina-se com psiquiatras, psicólogos e outros profissionais a fazer esse acolhimento e esse tratamento sem necessariamente internar, tirá-lo, né, do meio social.
Agora, em um caso extremo como esse, claro que foi o primeiro surto, mas se alguém tiver já uma manifestação de um surto como esse, né, nesses casos mais extremos, o caminho é mesmo a internação ou, em via de regra, a tentativa é tratar em casa?
Não, nos casos mais extremos, a orientação médica é ainda a internação, que são casos por quê? Porque ele está sendo perigo para ele mesmo e para o outro, no caso, a sociedade. Só que o surto, meu Júnior, é algo muito... Por quê? Ele estava se negando a tomar a medicação. Geralmente, o paciente esquizofrênico, ele se nega mesmo, porque ele já faz um delírio aí, que a medicação...
Ele já
chega
uma ameaça à medicação.
É, porque a medicação tem seus efeitos. Toda medicação tem algum efeito colateral. Então, nele, é muito mais ressaltado. Então, ele já acha que a medicação é algo que está fazendo mal a ele. Então, geralmente, em boa parte dos casos, eles se negam. Então, tem que ser tomada de outra maneira. Às vezes, coloca no remédio, na comida, no suco, em alguma dessas maneiras. Porque, realmente, eles se negam.
Bom, vamos às opiniões. Vamos liberar o telefone. Você quer opinar sobre isso? A Mauricéia está dizendo que, como doença, tem que se buscar tratamento. Porque eu estou perguntando, o que você pensa de casos como esse? A população, pelo que eu estou entendendo, está entendendo esse contexto da doença. Mas vamos ouvir o povo aí. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
O Nil, é Márcia.
Pois não, Márcia.
É que eu já tinha editado, mas eu quero conversar com a doutora o seguinte. Tem uma pessoa da nossa família, da família do meu esposo, que ele é esquizofrênico. Ele tem uns surtos, às vezes é questão de brincadeira, só que agora ele está muito violento. É só ele e minha cunhada em casa. Faca, tesoura, essas coisas, ela já está escondendo tudo. E ele ultimamente já não aceita que ninguém de fora fique lá no apartamento. Ele quer ficar exclusivamente sozinho com a mãe, agride verbalmente a mãe. E ele agora está odiando criança, principalmente criança. Ele não suporta ver criança. As crianças do prédio já não podem mais nem brincar e tudo.
Isso é em Recife?
Em Recife. E a mãe dele não aceita internar ele por conta de religião. Ela faz parte de uma religião e ela não aceita que ele seja internado.
Ela é o quê? Testemunha de Jeová? Que é testemunha
ele
de Jeová,
é testemunha de Jeová.
É, que tem essa coisa de não internar.
Ah. É, aí assim, pra mim tá ficando até complicado, porque quando eu vou pra Recife, pra tratamento do meu filho, a gente tinha que ficar lá. E agora eu não me sinto mais segura de ficar lá com ele.
É. Ninguém sentiria, né, Márcia? De fato, é bem
delicada
a situação.
Não, ele agrediu o rapaz da Celta. O rapaz foi tirar a conta de luz e ele pegou uma faca e acuou o rapaz na escada do prédio. O rapaz, em vez de sair, foi subir as escadas. Ele machucou bastante o rapaz e está meio complicada a situação. Então, eu gostaria de saber dela se realmente a melhor forma é eu não chegar perto dele com meus meninos.
E aí danou-se, porque por outro lado não tem acesso nenhum a tratamento nenhum. Ele toma medicação?
Ele toma medicação e ultimamente ele fica se fazendo que toma,
e
coloca embaixo da língua, quando a mãe sai do quarto, ele já esconde. Ele já não está aceitando mais tomar medicação, a gente orienta ela, coloca ele no crânio, no capo, em algum lugar assim, e ela não quer, ela não aceita internar ele.
E aí, doutora?
Olha, Márcia. Bom dia, Márcia. Nesse caso, a resistência maior está sendo da família, porque ele não tem uma noção real do que está ocorrendo com ele. Provavelmente ele já está em crise. Então, na crise, eles colocam o medicamento na língua, né? Na parte, e depois colocam. Então, o cuidador, na verdade, deve ter também um tratamento, mas um tratamento no sentido de entender a doença, de ser acolhido também. Então, é muito essencial que ela vá a um CAPS, né? A um hospital, porque lá também ela vai ser acolhida, vai ser explicado para ela, né, os cuidados devidos e como ela deve agir. Então, nesse caso, acredito que ela deva ser encaminhada, né, até primeiro para saber lidar com ele, porque a gente não pode esperar uma resposta dele, e sim dela, que está sendo a cuidadora dele. Mas nesses casos de surto, pode ser sim um perigo tanto para ele como para quem está próximo.
Bom, são 10h44, liberou novamente o telefone. A Bernadette Santos dizendo que o irmão, depois de adulto, começou a apresentar alguns sintomas que a doutora citou. Aí começou a imaginar coisas, a ver coisas. Antes ele não tinha esse tipo de manifestação. É, pode ser sintoma já de esquizofrenia?
Pode. Agora é necessário uma avaliação médica, porque outros transtornos também, né, podem vir
desencadear
sintoma, algum delírio, alguma alucinação, não necessariamente. Então, teria que fazer uma avaliação médica mesmo, clínica, psiquiátrica, para ver o histórico familiar, né, infância e os sintomas que estão aparecendo.
Uhum. Vamos pro telefone. Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Pois não.
Ô, Nil, aqui é Sebastião Pitubar.
Pois não, Sebastião.
Veja só. Eu tenho um primo que ele é uma pessoa até normal. E começou, que o primeiro sintoma é sentir diferente as pessoas próximas dele, como a minha tia. Eu não sei se você viu falar, a minha Aldaí, que várias vezes, aí na outra Bela Vista, tentou agredir a mãe. Então, aí foi descoberto que ele tem essa doença. Só que a mãe dele está com ele internado, dificilmente ela pode ir lá, que ela não tem com o quê. E ele deve internado.
E ele está internado...
Porque ela disse que na hora morrer, se era dela morrer, achava melhor que ele tivesse o tratamento. Eu acho assim, que é um preconceito da família não aceitar essa doença, entendeu? Uhum.
E ele está internado onde?
Homem, eu não sei, ele dizer uma cidade por lá perto de Recife, eu não sei lhe dizer direito. Aí ela não tinha condições de ir, falou com o prefeito foi e deu a condução a ela pela aí, sabe? E ela foi lá, disse que ele lá está assim, desconhecendo ela ainda. No canto que ele vive, ele não tem nada, objeto perto dele, roupa, nada. Ultimamente ele estava nu, despido, porque ele podia agredir até com a própria roupa, entendeu? Pra você ver que uma pessoa tem, as pessoas que tem esse problema da família tem que aceitar uma internação para ter o tratamento, senão pode acontecer uma coisa pior, entendeu?
É, obrigado, amiga. Nesse caso, doutora, a questão da família, não é fácil lidar com a situação dessa na família, que é muito... complicado, não dá nem para imaginar, né, o que passa quem tem uma pessoa com esse problema na família. Mas saber lidar com isso é determinante para minimizar, digamos, tudo isso que se passa com um quadro desse, né?
Exato, né, Júnior? Na verdade, a família ela é essencial, né, nessa parte do tratamento. Existe um preconceito por parte da sociedade, de forma geral, e da família é uma negação, porque todos temos o ideal de saúde. Queremos que nossos filhos, sobrinhos, né, irmãos, sejam perfeitos dentro do ideal de saúde. E quando ocorre no seio familiar algo que foge desse considerado normal, então o primeiro fato é a negação. É a negação, tentar de outras maneiras. Então a maioria dos casos, eles aparecem no surto, geralmente nessa idade mesmo, após os 20 anos de idade. Mas já vem apresentando alguns sintomas desde criança, que não são, vamos dizer, devidamente, né,
identificados,
né? Levados em conta. Mas a família, ela é essencial.
Uma pessoa que desenvolve, já dá alguns sinais na infância, se tratada a tempo, ela pode, digamos, precisar de doses menores da medicação, ou ela, em via de regra, vai desenvolver essa esquizofrenia para o estágio que seria o máximo para cada um na idade adulta?
Há muitos estudos, Júnior, que quanto mais cedo há um diagnóstico, um possível diagnóstico, prognóstico, né, que é o futuro dessa criança, no caso adolescente e adulto, seria bem mais funcional a nível social do que alguém que não tenha um tratamento. Até porque a esquizofrenia, ela não retira a inteligência, a esquizofrenia não retira os sentimentos, né? As pessoas têm uma leiga ideia. Então, quem tem a esquizofrenia pode sim, e geralmente tem um QI bastante alto, né, a sua inteligência. Então, se tiver o devido tratamento, a devida medicação, né, ele pode estudar, fazer um curso e trabalhar. Existe um filme, acho que é Mentes Brilhantes, bastante, né, conhecido, que é do matemático, que ele chegou a ganhar prêmios, e é um filme real. Então, ele tem a esquizofrenia.
Vamos para o telefone, Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nilson.
Bom dia, pois não.
É Roberto Socalista.
Diga, amigo Roberto.
Ô, Nil, eu queria perguntar aí para a doutora, porque você sabe do meu caso, né? Eu passei um momento muito difícil em 2013, né? Perdi uma parte do crânio, foi uma tragédia aí em 2013 comigo. E eu tenho medo, assim, que perdi uma massa cefálica da cabeça. Hoje me encontro com 7 cirurgias, principalmente 3 na cabeça, e queria saber sobre, assim, esse problema. Se tem algum dia acontecer algum problema.
O que você quer saber é se... O que você quer saber é como sequela do que você passou, você pode desenvolver isso.
É porque eu tenho medo, porque eu perdi uma parte do crânio, da cabeça. Perdi massa cefálica. Aí eu queria perguntar para a doutora, que eu tenho muito medo, sabe?
Agora, a título de curiosidade mesmo, de pergunta de curioso. Você, como sequela, você teve alguma sequela neurológica, motora, você perdeu o movimento? Você está falando muito bem, está raciocinando muito bem. E cantando, continua cantando. Teve alguma sequela além dessa digamos, que foi eu estou querendo achar o termo da perda mesmo, né? Isso, em virtude do acidente, mas não vou achar, anatômica, além da lesão, da questão anatômica, de perder uma parte do crânio, perder um pouco de massa cefálica, mas você teve alguma sequela mais dura, não?
Tive uma na perna, aí eu fiquei com um defeito na perna, meu, né? Eu fiquei com a perna dura por conta da massa cefálica que eu perdi da cabeça.
Uhum.
E muita expressão assim é na parte do cérebro. É dizendo que eu perdi a massa cefálica da cabeça. E fiquei assim, eu tenho muito medo de eu entrar assim. Não,
eu vou perguntar aí. Sobre essa preocupação, eu só vou perguntar para a médica. É impressionante que o cérebro ele tem essa capacidade de se resolver, né? A gente tem casos de pessoas que perdem uma parte do cérebro e aquela parte que não foi afetada, ela consegue cobrir aquelas áreas. Ele está com um problema de locomoção, mas dentro do que ele passou, ele está falando muito bem, está conversando. Agora, ele pode ter algum risco de algum problema psicológico ou psiquiátrico em virtude desse acidente, o Roberto? Não.
Roberto, qual a sua idade?
40 anos.
40 anos, né?
É.
Olha, o que você teve foi um acidente, né, com perda da massa. Então, como eu falei, a parte mais importante do nosso corpo é o cérebro, porque ele comanda todo o nosso corpo. Quando temos um AVC ou um tiro na cabeça ou qualquer outra coisa, pode ficar com partes do corpo mobilizadas. Você teve alguma alteração na memória, né? Você teve alguma dificuldade de memória, atenção, percepção?
Não, essa parte aí, não. Eu fiquei assim um pouco estressado, sobre sentido de algumas coisas, né? Porque foi um momento triste. Eu levei duas facãozadas na cabeça, perdi a parte do crânio. Aí eu tenho medo, assim, que eu tô vendo esse caso aí, me falando sobre essa parte do Paraitama, aí eu fico com medo porque eu tenho... Deus o livre, meu Deus, de chegar um caso desse que já é praticamente...
Olha, não... Eu compreendo. O estresse, ele é totalmente aceitável, porque você passou realmente por um fator estressor muito forte.
Eu diria até que é certo que quem passa por uma situação como essa, como quem passa por um acidente, qualquer situação traumática, precisa de um acompanhamento. Depois,
exato, né? Era isso que eu ia dizer. É. Você fez algum acompanhamento psicoterápico com psicólogos?
Estive no Hospital da Restauração, eu passei 3 meses, 2 dias lá, foram 7 cirurgias, e principalmente essas da cabeça que eu perdi na parte do crânio. Mas graças a Deus eu fiquei assim, normal.
Mas depois você fez algum acompanhamento na cidade?
Não.
O ideal que eu te indicaria é de você fazer realmente um acompanhamento psicólogo. Porque de sequelas você não está aparentando nada na tua parte cognitiva. Cognitiva é atenção, memória, raciocínio, que foram preservadas. Então, o fator da esquizofrenia, pelo menos o que a gente tem estudado, né, numa parte mais traumática, se tivesse desenvolvido algo, faz quanto tempo esse acidente?
Foi dia 23 de dezembro de 2013.
Aí 2013. Vai fazer praticamente 2 anos esse acidente.
2 anos agora em dezembro.
Não é. Então, provavelmente, pelo menos não tem nenhum caso que de um fator estressor desenvolva, né, a esquizofrenia. Ela já vem... com sintomas anteriores, né? Agora, eu acredito que você deva estar com ansiedade muito alta devido a tudo que você passou,
né?
E essa ansiedade não
a
foi
de
trabalhada.
Ouvir um tema de debate, já fica, será que eu posso?
Tal, exato. Tal, né? Então, você provavelmente já está aí com ansiedade mais alta do que o normal. E tem um fator para essa ansiedade estar existindo. E ela não foi trabalhada. Então, eu indico para que você procure, né, um psicólogo, uma psicóloga, faça uma psicoterapia em relação a isso. Como o Nil Júnior falou, todo mundo que passa por um trauma mais forte, às vezes a morte de alguém muito querido, um acidente, uma perda, no seu caso, né, o que aconteceu, necessita fazer esse acompanhamento.
A minha esposa tem um filho dela que ele tem problema de síndrome do pânico, é uma doença assim. Ela
síndrome do pânico.
Pode chegar a esse caso, doutor?
Não, são síndromes diferentes. A esquizofrenia, ela é um transtorno mental crônico. Então, ela não tem a ver com a personalidade. O pessoal confunde bastante como o transtorno de personalidade, como a psicopatia, a sociopatia. Então, quando o esquizofrênico ele vem a cometer algum tipo de crime, inclusive a própria lei da inimputabilidade penal, Ele não é.
Ele não pode ser responsabilizado.
É. Eu tenho 7 anos no sistema penitenciário e passei um tempo já no HCTP, que é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que onde ia para lá pessoas que cometeram crimes e elas não são condenadas a uma pena. Elas ficam 2 anos, 3 anos, né, com psiquiatra e médicos, dependendo. No caso do transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, é uma outra linha. Né, uma outra linha que não tem a ver com essa parte da esquizofrenia.
O que eu diria para você, amigo, é faça esse acompanhamento para você viver desencanar desse trauma, né, mas você tem tudo e tem todas as, como a médica falou, vida normal, agora faça, porque quem passou pelo que você passou tem que fazer para viver bem, para ter qualidade de vida e para virar a página, para saber conviver com essa... com essa, esse momento traumático que você viveu e tocar a vida. Não tem risco de esquizofrenia nem síndrome do pânico por conta que você passou. Você está estressado, não pode me falar nada que já quer ligar ao trauma, à dificuldade que passou. Mas vamos fazer acompanhamento para virar essa página aí e tocar a sua vida, tá bom, amigão?
Tá certo, um abraço.
Um abraço. Eu vou ter que ir para o intervalo rapidinho e mais perguntas estão chegando aqui. Muito proveitosa a participação da psicóloga Deise Liberal, falando de esquizofrenia e outras doenças da mente, tirando por base esse caso de São José do Egito, né, do rapaz que matou a própria mãe e foi diagnosticado. Tem aqui o Sandro, que está fazendo uma pergunta, eu vou falar o que o Sandro está dizendo e vou perguntar para ela para depois do intervalo. O Sandro está dizendo que não acha... na cabeça dele não é nada de esquizofrenia, é o cão atentando, é o demônio e tal. Eu vou perguntar para ela uma outra questão. A fé ajuda a tratar doenças da mente? É um tema também interessante, já que estamos falando nisso. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Voltamos aqui com o nosso debate, recebendo aqui nos estúdios a psicóloga Deise Liberal. A gente está tentando ouvir o delegado Edson Augusto, que foi quem autuou, não é, em flagrante, inclusive, o rapaz que foi preso aí pela morte da própria mãe em São José do Egito. O caso do José Ailton Nunes de Oliveira, 28 anos, que matou a própria mãe Francisca Nunes de Oliveira, de 49. O advogado Edson Augusto está comigo agora por telefone. Doutor Edson Augusto, prazer voltar a falar com um amigo. Pena aqui para falar de um caso que chocou tanto a comunidade. É, eu estou, inclusive, recebendo aqui a psicóloga Deise Liberal, que já trabalhou, inclusive, com inimputáveis, né, pessoas que saem, que cometem crimes graves e que, pela justiça, são inimputáveis, não podem responder por esses crimes. Com sua experiência, pelo que o senhor está acompanhando, o caso do José Ailton é mais um desses de inimputabilidade, quer dizer, ele não pode responder pelo próprio ato. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajéu. Satisfação é toda nossa a gente estar falando com você. Veja, em relação à imputabilidade ou não do José Ailton, quem vai determinar, quem vai decidir isso, vai ser um exame de sanidade mental, que com certeza vai ser requerido pelo Ministério Público ou então determinado pelo magistrado que estiver à frente do caso. Mas para nós, policiais, o ato dele foi um ato grave, falho, uma tragédia, um caso horripilante, onde poucas vezes eu tenho uma situação como aquela, e um filho assassina a própria mãe e depois até a fuga. Mas o autuamos em flagrante e o encaminhamos para a cadeia pública de São José do Egito. Esse era o nosso dever. Por quê? Porque eu, na qualidade de delegado de polícia, eu não posso atestar ou não se ele é são mentalmente. O que eu posso é o autuá-lo como qualquer outra pessoa, né, e que ele responda pelo suado. Agora, ainda que é importante frisar que ainda que o exame de sanidade mental constate que efetivamente algum distúrbio psíquico, ao final do processo judicial, onde ele vai ter direito, diga-se passagem, ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado, ao invés de dar uma pena pelo crime, né, pelo homicídio, na minha opinião, foi totalmente qualificado, e aplica uma medida de segurança, porque reconhecendo que não tem condições de viver em sociedade. Mas de uma forma ou de outra, ou sendo são mentalmente, ou sendo atestado em condições psíquicas de prover seus atos, e, de toda forma, ele vai ser internado no local, se convencionou, chamado de manicômio judiciário.
Perdemos o contato. Vamos tentar retomar, porque eu estou querendo. Ele está dizendo que ele vai para um manicômio judiciário. E eu estou querendo perguntar para o doutor Edson como é que ele reagiu após o episódio, né? Se ele falava coisas desconexas ou não. Né? Vamos tentar retomar com ele. O doutor Edson Augusto, que é o delegado que autuou o José Ailton Nunes de Oliveira, de 28 anos, ele matou a própria mãe, Francisca Nunes de Oliveira, de 49. Segundo nota do 23º Batalhão, Ailton desferiu um golpe de faca peixeira contra sua mãe e ateou fogo no corpo da vítima. Moradores, ao avistarem a fumaça, se deslocaram até o local e apagaram as chamas, mas o corpo da vítima ficou parcialmente carbonizado. Inclusive, como não falta nos dias de hoje, até um tema para psicólogos sobre essa doença pelas redes sociais, que a foto da mulher queimada já está correndo o mundo aí. E com apoio da guarnição tática do Tuparetão e da equipe do GAT, policiais apreenderam a faca usada no crime e em seguida capturaram o acusado na Caatinga. Ainda segundo informações dos moradores, o acusado sofre de problemas mentais e fazia tratamento contra esquizofrenia. Pelo que a senhora estava falando, o delegado estava falando, eu percebi que a senhora concordando com alguma coisa. Quer dizer, mesmo que ele ainda não seja declarado inimputável, parece que tem que ir para um manicômio judiciário.
Tem que ir. A inimputabilidade não quer dizer que ele não haja, né, uma responsabilização nesse sentido. Uhum. Ele não é responsabilizado legalmente, que no caso do homicídio. Mas como o delegado falou, é impetrado a medida de segurança, porque pressupõe que ele não está, no momento, apto a viver socialmente. Então, ele é internado em um manicômio judiciário, que é diferente de uma tamarineira, de um sanatório Recife. Então, o judiciário é custodiado, no caso, pelo Estado, em relação a pessoas, né, que cometeram crimes, delitos, e que foram considerados inimputáveis perante a lei.
Uhum. Bom, aquela questão que a gente chamou antes do intervalo, o Sandro Pereira está dizendo assim: no meu ponto de vista, não tem nada de esquizofrenia, é o demônio, né? Não tem nada que justifique matar seus pais, a família precisa de Deus, etc. É que a religião se relaciona com a psicologia?
Olha, a fé, como, né, a gente fala, eu acredito que ela é imprescindível, né? Vários casos de todos os tipos de doença, né, em relação ao desenrolar da própria. Então, uma pessoa com fé, ela é uma pessoa positiva, ela é uma pessoa que acredita. Então, há vários estudos ligando mesmo essa parte da fé à parte das doenças. Agora, a interpretação, o que a gente estava conversando aqui, da Bíblia, de textos ou das leis de Deus, é que tem uma diferença. Na própria, o pessoal considera-se evangélico, tem várias interpretações.
Então, mais fundamentalistas.
Exato, mais fundamentalistas. Pode transfusão de sangue? Não pode. Pode internar? Não pode. Né? Pode usar isso? Não pode. Na parte também do catolicismo, do espiritismo, então, a interpretação dessa fé que faz a diferença. Como ele falou, não é comum matar os pais, o pai ou a mãe. Inclusive, a própria cadeia não aceita. O preso lá que chega, matou a mãe, ele tem que ser isolado como estuprador, porque os outros presos não aceitam. É o matricídio, né? Que é matar sua mãe. Então, já é um indício provável, não estou dizendo que tem certeza, mas quem comete esse tipo de crime, né? Então, já deve haver aí uma possibilidade de um distúrbio mental. Porque não há, né? Não é um considerado comum essa questão da mãe. Então, o delírio, quando se tem as alucinações, elas são muito fortes. Aqui em 2009, mais ou menos, eu atendi uma pessoa, um jovem, que foi de Afogados para Tabira andando, descalço, num sol muito quente. Quando a polícia pegou, ele estava com os pés totalmente em carne viva, as costas também bem queimadas, e ele disse que tinha que ir andando, porque o chão ia se abrir e ele ia entrar no chão, ia desintegrar ele. Então, o delírio dele era tão forte que ele não parava de andar. Ele passou 48 horas andando, sem dormir. A gente levou ele em surto para o regional daqui. Então, é muito forte e as pessoas não entendem. Por isso que é uma dissociação da mente. Então, ele não enxergou a mãe dele, provavelmente, ali naquele momento.
Uhum. Que coisa incrível, né? Essa coisa dos caminhos que que a mente acaba, tomando. As opiniões chegando aqui, o ouvinte está perguntando, pergunta a doutora, para quem toma medicação controlada, se é normal com o tempo ela ter esquecimento, se é um efeito colateral de parte das medicações para quem tem algum problema, porque às vezes o pensamento fica lento em algumas situações, está dizendo aqui o ouvinte.
Pode, tem que ver nos efeitos colaterais, né? Na própria bula pode estar dizendo. Então, toda medicação, basicamente, ela tem um efeito. E os efeitos colaterais, a medicação controlada também. Agora, não necessariamente vai atingir todo mundo que usa. E o tempo também de uso, né? O tempo de uso pode provocar algumas reações, que aí, nesse caso, seria melhor uma avaliação médica.
Bom, o doutor Edson Augusto voltou. Doutor Edson, eu estava perguntando, o senhor estava falando que, mesmo que não haja ainda declaração de inimputabilidade, ele vai para o manicômio judiciário. Eu estava perguntando ao senhor como é que ele fala coisa com coisa, o que os policiais disseram de como foi a abordagem, porque ele foi pego no mato, na Caatinga, né?
É, exatamente. A gente tem nos autos, existe uma testemunha que informou que ele viu o momento que ele deixou o local onde a vítima estava já em óbito e em chamas, passou por essas pessoas, né, não os cumprimentou, inclusive, diga-se passagem, todas as pessoas ouvidas informam que é uma característica dele, não cumprimentar, não falar com as pessoas. E ele foi para casa, né? Coincidentemente, teve, neste particular, a sanidade de lavar a roupa que trajava no momento do crime, e depois ir para Caatinga, local onde foi localizado. Agora, é impressionante porque ele, em que pese, né, nós especularmos que ele não possui capacidade para seus atos, para prover seus atos, teve uma sequência de ações que ele praticou, que são típicas de pessoas que possuem sua plena capacidade. Né? Por exemplo, eu cuidar de lavar a roupa para tirar o sangue das vestes, eu cuidar de ir para a Caatinga, local onde ficou, inclusive, homiziado, próximo a uma cerca. Essas coisas são o que nos desperta a atenção para que ele teve, sim, cuidado para, além de não ser pego, não ser imputado à prática do delito. Então, mas como eu lhe disse antes, somente no judiciário é que, depois de um laudo psiquiátrico, é quem vai atestar se ele tem ou não sanidade mental.
Num caso como esse, eu percebo que são necessários também cuidados adicionais para, nesse caso, garantir a integridade do acusado, porque, como a gente estava comentando, se ele é levado para um presídio convencional, ele dificilmente vai escapar por lá. Aí em São José do Egito, que cuidados estão sendo tomados?
Nil, é importantíssimo essa sua observação, porque um dos nossos cuidados principais foi exatamente o isolar dos demais presos da cadeia pública de São José do Egito. Então, ele foi, no primeiro momento, isolado dos demais presos. A gente sabe que crimes como esse causam revolta, né, nos próprios presos, porque, diga-se passagem, existe um código de ética até do mundo do crime, onde alguns delitos não são tolerados pelos demais detentos, e nós o isolamos dos outros presos. Então hoje ele se encontra isolado dos demais detentos, exatamente para preservar a integridade física dele. Que ele pague pelo seu ato, nos rigores da lei. No entanto, nós não temos o direito, nem outros presos têm o direito de violar o seu lado físico.
Doutor Edson, o senhor tem muita experiência na polícia já, apesar de ser um delegado jovem, mas o senhor diria que o caso mais forte que o senhor já acompanhou, a situação mais difícil para acompanhar, não?
Sem dúvida, viu? Sem dúvida, foi um caso que deixou todos nós atônitos. A gente tem que ter a tranquilidade de ver o fato, analisar, deliberar, tomar as medidas a cargo da Polícia Civil, da Polícia Judiciária. Mas é um caso que me choca, porque as fotos são... Se você vê... Não sei se você teve acesso às fotos que foram tiradas, mas é um caso que me choca pela brutalidade, né? Pela a forma como foi praticado o delito. Até porque nós temos informação de que a vítima era extremamente diligente e cuidadosa com o acusado. Um dia antes do crime, segundo informações, ela tinha chegado da cidade do Recife com ele, que era o local que ele fazia um tratamento. Segundo uma irmã, esse tratamento era justamente psiquiátrico, ele já tinha distúrbios mentais. Agora, existem muitas especulações que não estão nos autos, né? Alguns dizem que esse distúrbio é fruto do uso demasiado de drogas ilícitas, outros dizem que é um problema que ele já traz desde jovem, muito jovem, mas não adianta especularmos, o que está fora dos autos está fora do mundo, né? Então, a gente vai deixar aqui o Poder Judiciário, o Ministério Público, daqui para frente, tome as rédeas do procedimento e faça o que tem que ser feito. Agora, particularmente, ele demonstra ser uma pessoa que não cause nenhum mal às pessoas próximas a ele. Aparentemente, ele não fala nada, não falou nada em nenhum momento comigo, nem com nenhum dos outros policiais, mas obedecia a todos os comandos que eram dados a ele, seja de levantar, de ir para o hospital, fazer exame traumatológico, né, de ficar na cela quietinho, tudo isso, ele obedece esses comandos. Agora, ele não responde nossas indagações, então é uma pessoa que aparentemente não causa nenhum mal a ninguém. Só que um detalhe importante é que essa atitude dele era só aparente, porque a própria irmã, que acompanhou o corpo da mãe até o IML de Caruaru, nos informou que quando ele chegou em casa, aliás, não nos informou diretamente, mas informou a uma das testemunhas ouvidas no auto de prisão em flagrante, de que quando ele chegou em casa, que lavava a roupa, olhou para ela e disse: vai morrer mais gente. Ou seja, é uma pessoa que não tem a menor condição de viver em sociedade. Não tem. Por quê? Porque ele dissimula as suas atitudes e seus atos. Aparentemente é uma pessoa que não faz mal a ninguém. Só que quando está só com as pessoas próximas, é extremamente violento e agressivo.
Bom, eu quero agradecer ao doutor Edson pela contribuição, explicando a gente esse caso de tamanha repercussão. Doutor Edson, muito obrigado, um abraço e conte conosco, amigo.
Nil, satisfação é toda nossa, estamos à discussão. A Polícia Civil está sempre à discussão da sociedade, seu programa, e que qualquer informação adicional que esteja ao alcance, nós conhecemos, estamos sempre às ordens para informar a população. Muito obrigado e tenha um bom dia também.
Agradecendo ao doutor Edson. Pelas características colocadas pelo delegado, dá para acrescentar mais alguma coisa? Ele disse, chamou a atenção essa coisa de lavar, tirar o sangue das roupas depois do crime. Isso pode indicar um outro caminho? Ou esses detalhes também podem indicar um processo esquizofrênico, doutora?
Podem, porque não é uma regra. Geralmente, pacientes esquizofrênicos, eles não gostam de nada ligado à sujeira, que eles considerem, né? Uhum. Então, o ato de lavar a roupa pode ter sido, sim, algo em relação a isso. Agora, só um exame mesmo.
Muito detalhado.
O pessoal confunde muito também a questão da psicopatia e da psicose, que é a esquizofrenia. A maioria dos presídios tem pessoas que cometeram assassinatos brutais, né, de forma realmente por motivo torpe, e que não são esquizofrênicos, são psicopatas. Então, a psicopatia é uma coisa e a esquizofrenia é outra coisa. Então, só um exame médico, psiquiátrico, né, psicológico, bem feito, é que vai determinar no caso dele.
Uhum. Bom, vamos aqui às últimas opiniões do nosso programa. Quem é que está falando comigo? De Neto Pereira, Nil, tem uma vizinha que toma medicação controlada, conversa sozinha, agora toda noite vai dormir e fica pensando que alguém vai matá-la. Nesse caso aí, o que, que ela, pode ser a dosagem da medicação? Dá para corrigir também esse transtorno?
Pode. Não é uma medicação totalmente assertiva para essa parte da esquizofrenia. Existem, né, vários medicamentos chamados antipsicóticos. E aí, dependendo da idade, dependendo da estrutura da pessoa, então é dada a medicação com um acompanhamento psiquiátrico, né, médico, vai verificando como está essa medicação. Então, o médico pode aumentar ou diminuir a dosagem, trocar, substituir medicamentos.
Importante é manter o acompanhamento, não achar que aquela dose inicial é definitiva.
De forma,
né,
alguma, exato. Não se pode ir no psiquiatra uma vez no ano. Então, quem é, no caso, né, portador da esquizofrenia ou de outra síndrome, nesses casos, tem que ter constantemente esse acompanhamento, porque a medicação não é definitiva, como para coração, para pressão, que você toma aquela medicação, né? Então, é uma medicação que precisa muito de um acompanhamento.
Nilza Medeiros, do São Brás, pergunta: uma criança que tem medo de escuro fala em ver imagens como bichos. Isso seria algum sintoma de uma esquizofrenia ou que outro problema ela pode ter?
Não, por isso que eu falei no início que é muito difícil diagnosticar a esquizofrenia infantil. Por quê? Porque ela confunde-se com os sintomas da primeira infância. A minha filha tinha amigos imaginários quando era pequeno, dava nome a todos. E não necessariamente desenvolveu. Então, tem que ver a questão do imaginário infantil, né? A parte da mentira na infância, porque ela faz parte disso. Então, não quer dizer necessariamente que seja algum indício.
O Danilo está lhe parabenizando, dizendo que é uma ótima profissional e acha que as pessoas deveriam estar mais preparadas para enfrentar problemas e conflitos familiares. O Danilo, da Graf Casa Branca, diz que faz parte dessa correria do dia a dia, está dizendo aqui. A outra ouvinte está dizendo que existem 5 tipos, né, de esquizofrenia. Isso é um tema muito importante para se debater. Sim. E esclarecer a população. E eu quero aqui agradecer muito a contribuição, porque esse tema estourou para a gente de sábado para ontem, né? E hoje a produção manteve contato e eu quero agradecer muito a atenção e a disponibilidade da psicóloga Deise Liberal para conversar conosco. E já tem pessoas aqui perguntando onde é que a senhora atende, como é que as pessoas podem lhe encontrar para, caso queiram uma abordagem, uma consulta, algo do tipo, onde é que a senhora atende?
Eu posso deixar meu telefone, claro, e o contato, né? Que é o 87-9924-7387, que seria o telefone. Bom, agradeço também o convite, né, da Michelle e do Nil Júnior, e deixo o alerta para que as pessoas se importem mais com a parte mental. Hoje estamos cuidando muito do corpo, tanto físico, as academias lotadas. O que é bom fazer o exercício físico? Estamos cuidando tanto de comprar roupas de marca, de sair com os melhores, né? Aos lançamentos. E pouco está se cuidando da mente, tanto das crianças, colocando em inúmeras atividades, e não privilegiando o contato familiar. Tanto na esquizofrenia, é tão importante o apoio familiar que vocês não imaginam, né? Como é importante em todos os sentidos. Então, se eu puder deixar um alerta, que se cuide mais da mente, porque é dela que depende tudo.
Muito obrigado. Agradecemos aqui a doutora Deise Liberal, psicóloga, ao doutor Edson Augusto e ao Marcelo Patriota, que participaram por telefone. Final do debate de hoje. O debate das 10.